Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone vão estar convosco João Santa Rita e Mayra de La Salette. Vamos estar no ar durante uma hora. Das 17h30 às 18h estamos em onda curta, nos 13.630, 17.655. Depois, às 18 horas, entramos também em onda média, nos 1.530. E continuamos em onda curta em 13.630, 17.655. Estamos também na internet, em voaportugues.com. Estamos no Facebook, claro está, voaportugues, e a Mayra vai tomar conta aqui, portanto, dos internautas que vão entrar em diálogo connosco através do Facebook. Podem também entrar em contacto connosco através do WhatsApp, só para mandar mensagem, não vale telefonar porque não podemos atender. Portanto, o WhatsApp, o número é 1908-652-4584. Hoje, neste Angola Fala Só, vamos ter connosco o Dr. João Castro, também conhecido por João Castro Freedom. Ele é secretário-geral da Liga Internacional de Defesa dos Direitos Humanos e Ambiente. Portanto, uma oportunidade para discutirmos com o novo governo angolano prestes a tomar posse, qual vai ser a situação, portanto, perspectivar como vai ser a situação dos direitos humanos em Angola. Antes de passarmos ao convidado, vamos dar rapidamente uma vista de olhos pelas notícias a esta hora. E começamos em Londres, onde pelo menos 22 pessoas ficaram feridas na explosão de uma bomba improvisada num comboio em Londres, à hora de ponta. A polícia inglesa descreveu a explosão como um ataque terrorista, o quinto registado este ano.
O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse hoje que tem de haver uma resposta global ao que ele descreveu como uma ameaça à paz e à segurança internacional pela Coreia do Norte. Isto depois daquele país ter lançado um novo míssil que sobrevoou o Japão antes de cair no Oceano Pacífico.
E em Angola, o Bureau Político do MPLA reuniu-se hoje em Luanda para analisar a proposta da nova estrutura governativa a ser liderada por João Lourenço. O encontro terminou pouco depois das 13 horas locais. Foi presidido pelo presidente do MPLA, José Eduardo dos Santos, que analisou ainda a composição da mesa da Assembleia Nacional e da presidência do grupo parlamentar. A posse de João Lourenço será no dia 26 de setembro.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Como ouviram, hoje contamos ter aqui connosco o Dr. João Castro, secretário-geral da Liga Internacional de Defesa dos Direitos Humanos e Ambiente. Nós estamos com dificuldades em ligar ao Dr. João Castro, pelo que vamos, a nossa produtora, Daniela Steski, está ali atarefada ao telefone, a ver se consegue ligar com o Dr. João Castro. Mas eu sei que já temos um ouvinte em linha, que é o ouvinte Eduardo Manel, no Moxico. Senhor Manel, está-me a ouvir? Senhor Manel? Senhor Manel, está-me a ouvir? Não, parece que não está a ouvir. Eduardo Manel, no Moxico, não me está a ouvir. Portanto, vamos continuar a tentar fazer estas ligações. Temos aqui uma lista de vários ouvintes que querem entrar em contacto connosco. Vamos a ver, parece que hoje estamos com dificuldades nas ligações. Mayra, por aí, claro, ainda é um bocado
ainda
cedo.
Ainda é um bocadinho cedo, mas devo dizer, por favor, não liguem. Este telefone não para de tocar, por favor, não liguem, porque nós não podemos atender quando estamos no ar.
Estão a telefonar para onde?
Para o WhatsApp.
Pois, vamos repetir. Não podem ligar para o WhatsApp. Se quiserem, podem mandar mensagem pelo WhatsApp. Podem mandar a mensagem, o número é 1908-652-4584, mas não podem telefonar, estamos no estúdio, não podemos ter o telefone a tocar insistentemente, não dá para rádio, portanto, nem para rádio nem para Facebook. Vamos a ver se já temos outro ouvinte em linha.
O Eduardo
está em linha, número 1. Ok. Eduardo Manela, está-me a ouvir?
Sim, eu queria dar uma boa tarde ao senhor convidado.
Sim,
eu vou ao objetivo. Segunda pergunta. Primeira pergunta diz que ao convidado pergunto o seguinte: dado que os direitos devem ser respeitados por todas as nações, por que é que as razões, por que é que os órgãos não, como a CNE e o Tribunal Constitucional, não respeitam o direito do povo no que concerne às eleições que se passou aqui no nosso país?
Uhum.
A segunda pergunta: senhor convidado, são justos os resultados pronunciados pela CNE e a posição tomada pelo tribunal acerca das eleições?
Uhum.
Se assim, quero o vosso comentário, se não, também me diz por quê.
Muito bem. Era Eduardo Manel no Mochico. Doutor João Castro, já está em linha, não é verdade? João Castro?
Estou a ouvir com muitos cortes. Pode ligar do outro terminal, por favor.
Está bem. Olha,
estou a ouvir com muitos cortes mesmo.
Está bem, então vamos tentar fazer isso. Vamos ver se a nossa produtora consegue ligar por outro telefone. Entretanto, não sei se o senhor Eduardo Manel ainda está em linha ou já não está. Eduardo Manel, está em linha?
Sim, estou ali.
Olha, estamos à espera, tínhamos o convidado, mas ele não estava a ouvir bem, maneira que estamos à espera de fazer novamente a ligação. Mas, de qualquer maneira, eu tomei nota aqui das suas perguntas e logo que ele estiver em linha, eu portanto, faço-lhe as perguntas. Mas eu queria perguntar uma coisa, Sr. Manel. Aí no Mochico, como é que decorreram as eleições?
Sobretudo aquelas eleições correram bem, mas eu só queria saber o resultado que pronunciaram a CNE não foram assim credível.
Aham. Ok. Muito bem. Olha, eu já tenho.
Credível porque.
Diga.
Pelo tribunal acerca dos. Das eleições.
Yes. Muito bem. Olha, Sr. Manela, eu já tenho aqui em linha o nosso convidado, Dr. João Castro. Está-me a ouvir bem agora?
Agora estou a ouvir, senhora.
Olha, muito bem. A pergunta que este ouvinte fez é o ouvinte Eduardo Manel, no Mochico. Ele fez duas perguntas. Ele pergunta, ele considera que a CNE e o Tribunal Constitucional não respeitaram o direito do povo no que diz respeito às eleições e pergunta também se você considera justa a decisão do Tribunal Constitucional em negar os protestos dos partidos da oposição. Faça favor.
Bom, obrigado, obrigado. Mas primeiro eu gostaria de fazer um introito.
Sim, faça favor.
Eu penso que será apenas uma mudança normal, no quadro. Foi a primeira questão que o senhor me colocou. No quadro da rotatividade de pessoas e quadros, ou seja, das pessoas na base da alternância, a gestão da coisa pública do Estado angolano. Portanto, neste particular, quero acreditar que, e espero que esteja mesmo certo, que não venha a haver nenhuma implicação negativa na gestão estadual e da coisa pública, por um lado, e por outro, também sobre os compromissos estaduais, regionais e internacionais assumidos pelo Estado angolano,
uhum.
Tendo em conta que as pessoas que vão agora tomar posse como novos dirigentes do país, aliás, não deixam de ser praticamente as mesmas pessoas que também já foram dirigentes no governo Kindo.
Uhum.
E respondendo à questão das eleições, pelo facto de o Tribunal Constitucional ter negado provimento aos recursos interpostos, o Tribunal Constitucional é o tribunal de última instância em Angola, principalmente porque funciona também como tribunal eleitoral.
Uhum.
Ora, se assim é, dos argumentos apresentados pelos distintos partidos e coligações de partidos políticos, não devem ter convencido o suficiente para que o tribunal pudesse agir em conformidade com o desejo popular. E, porque também temos que ter em conta que nos tribunais, os juízes agem e decidem de acordo com a lei, a Constituição e a consciência deles enquanto magistrados. Eu não tenho a documentação que foi interposta junto do Tribunal Constitucional, onde se reclama aquilo que o amigo que acabou de falar disse. Mas seja como for, no princípio do direito é que funciona o princípio dura lex sed lex. A lei é dura, mas é sempre lei. Logo, o fato de sermos negados ao provimento da nossa causa não quer dizer que o Estado esteja mal ou não, ou o Estado é, ou seja, que as instituições estaduais não funcionam. Provavelmente terá havido alguma coisa que não deverá ter sido bem enquadrada e os magistrados, a função dos magistrados é decidirem. E nesse particular, não sei, porque não conheço bem o dossiê, porque também não vi os documentos interpostos junto do tribunal pelos recorrentes de partidos políticos. Até prova em contrário, vamos dar a benefício do dia. Benefício do dia recai a razão aos magistrados. Porque temos que ter em conta, primeiro, que os magistrados, não importa se são do Ministério Público ou judiciário, são pessoas de bens e também são cidadãos. Logo, sem termos elementos bastantes, é difícil fazermos uma análise e fazermos um pronunciamento eficaz relativamente àquilo que foi rejeitado ou não rejeitado. Porque, vamos ver, há um princípio que eu aprendi com a minha avó que dizia o seguinte, é que nós, os seres humanos, somos tentados sempre numa coisa. Quando ganhamos a causa, o árbitro é bom. Mas quando perdemos, o árbitro é péssimo. Então, quer dizer, arbitrar uma coisa é sempre difícil. E nós temos que ter em conta que os magistrados também são seres humanos e têm uma série de coisas a peneirar quando tomam uma decisão. E nós, os cidadãos eleitores que participamos nessas coisas, também temos que saber que os nossos compatriotas, embora magistrados, também são seres humanos, seres falíveis. Eu não estou a dizer que o Flávio, nosso grande, tem razão, não tem.
Mas olha, doutor, sim, doutor, só para aqui esclarecer aos nossos ouvintes, porque você começou por responder àquela pergunta que eu lhe tinha feito pouco antes do programa, eu tinha dito que, portanto, que intencionava perguntar-lhe isso, mas eu queria só que você esclarecesse uma coisa. Portanto, a minha pergunta é a seguinte: você espera que haja mudanças na questão dos direitos humanos com o novo governo ou não? E a razão porque eu pergunto isto é porque outro dia tivemos aqui uma reportagem na Voz da América em que tínhamos um dirigente de uma organização não governamental que dizia que com esta maioria que o MPLA tem na Assembleia de 61%, não se pode levar nada garantido e que poderá mesmo haver uma deterioração da situação dos direitos humanos, principalmente na questão de liberdade de imprensa. Você compartilha dessa posição ou não?
Bom, é que é difícil fazer resposta de sim ou não, mas deixa-me só desenvolver um bocadinho. Eu acho que o Estado angolano é um Estado responsável. E em função da responsabilidade que tem, assinou e rubricou em nome do povo angolano convenções regionais e internacionais, com o compromisso de os observar e respeitar. Não quero acreditar que, passado esse tempo todo, depois de ter rubricado essas convenções todas, estarmos a apresentar e defender relatórios de direitos humanos, quer nos fóruns regionais como internacionais, agora, só porque há uma mudança, então vai-se pegar em tudo aquilo que se fez de bom na salvaguarda do respeito aos compromissos nacionais e internacionais e atirar no lixo. Eu não quero acreditar nisso.
Muito
bem. Não quero servir de advogado do diabo, mas também, enquanto patriotas, devemos dar o benefício à dúvida. Nos respeitarmos, uns dos outros.
Muito bem. Olha, doutor...
Se o governo findo... Diga.
Olha, eu vou interrompê-lo porque começamos a ter muita gente em linha. Eu tenho aqui ao meu lado é a Mayra de La Salette, eu não sei se você já estava a ouvir, ela é...
Eu conheço-a.
Ah, muito bem.
Portanto, conheço-a perfeitamente.
Ela está a tomar conta aqui das redes sociais, portanto, do Facebook, dos ouvintes que nos estão a seguir.
É verdade.
E do WhatsApp. E, portanto, eu não sei, parece-me que ela já tem questões levantadas e eu também já tenho mais gente ao telefone. Portanto, vai ter que responder a muitas questões.
Muito boa tarde, doutor João.
Muito boa tarde, como está, Mayra?
Bem, obrigada. Olha, eu tenho aqui algumas questões e elas são relacionadas com a CNE e com o Tribunal Constitucional. O Ludi André... pelo Facebook, pergunta qual é a sua opinião sobre o processo eleitoral, sobre o comportamento da CNE e do Tribunal Constitucional. E também pergunta qual é o seu parecer sobre a situação atual do país. Na mesma senda, Nzinga Alubelo pergunta-lhe se considera que a CNE é, de facto, independente no verdadeiro sentido da palavra.
Ok, muito obrigado. Bom, eu, em princípio, não seria pessoa com autoridade bastante para responder sobre a CNE, as suas missões, a sua missão e responsabilidade, nem com o Tribunal Constitucional. Mas, enquanto cidadão e promotor dos direitos humanos, o que posso dizer é que há responsabilidades partilhadas. A CNE tem como missão organizar e realizar as eleições. No entanto, em primeira instância, gerir os conflitos inerentes a questões eleitorais. O Tribunal Constitucional é o tribunal de última instância, mas também funciona como tribunal eleitoral, que, do modo geral, quando as coisas escambam, para o todo e as pessoas não se entendem, e é de direito, é normal, as pessoas, perante uma insatisfação, têm que fazer recurso a uma instituição. E recorrem, certamente, ao Tribunal Constitucional, que é o tribunal que trabalha nas vestes do Tribunal Eleitoral. Ora, das decisões tomadas pelos magistrados, a análise, assim, a olho nu, fica difícil de se tomar, perceber por que se tomou essa ou aquela decisão. O que é que os requerentes desses processos disseram? Eu não conheço. E como é que os magistrados avaliaram aquilo que eles escreveram e as constatações no lugar, no terreno? Também não os conheço. Fica um bocadinho difícil dar uma opinião, porque eu não gosto de dar opiniões de forma apaixonada. Porque estamos a tratar de questões do Estado, um Estado que é de todos nós, e não gostaria... dar o tiro no próprio pé, como se diz na gíria popular.
Muito bem. Olha, doutor, já tenho aqui mais dois ouvintes em linha e vamos começar com um ouvinte que está no estrangeiro, está na Alemanha, pelo que eu me apercebo. É um angolano que está na Alemanha, é o senhor Oliveira Domingos. Senhor Domingos, está-me a ouvir?
Exatamente, estou em linha.
E está na Alemanha, é?
Exatamente.
Ah, muito bem. Então, olha, faça favor, se tiver uma pergunta aqui ou uma questão a pôr, faça favor.
Em princípio, eu gostaria de iniciar por eleições.
Muito bem.
As eleições que foram realizadas no dia 23 de agosto do ano corrente, que dão, que dizem que o MPLA ganhou, isso não corresponde à realidade, porque o povo angolano, na sua plenitude, ou em toda a extensão do território nacional, está desesperado. Desesperado por quê? Porque um partido que manipula as eleições e a comunidade internacional, eu acho que está também corrompida, porque não é admitido num país onde dizem que fala-se da democracia e um partido manipular as eleições 4, 3, 4, 5 vezes, sempre o mesmo partido, e não só. Violando os direitos humanos, violando as normas completas que estão inseridas na Constituição, etc, etc. E isto chama-se uma máfia. Normalmente a comunidade internacional deveria já tomar as medidas neste MPLA. Mas desde 1975, que ele iniciou a violar os acordos, as leis do país. Isso aconteceu também em 92, aconteceu em 2008, 2012. Agora estamos em 2017. 42 anos é o mesmo partido a manipulando, fazendo as guerras, matando as pessoas, hein? E a comunidade internacional, porque o povo angolano não sabe como fazer, porque eles, o mesmo partido, compra armamento só para eliminar as pessoas. Uhum. O povo, sim, o povo apoiou a oposição ganhou, a UNITA ganhou.
Muito bem. Olha, Sr. Domingos, agora não sei se já, portanto, já deu a sua opinião, não sei se tem uma pergunta para o nosso convidado.
A minha pergunta é o seguinte: se ela acredita mesmo que em Angola há tribunais?
Pronto.
Se ela acredita e há tribunais? E outra pergunta: como é que o João Lourenço vai trabalhar se ele não ganhou as eleições?
Ok. Pronto, obrigado. Era o Sr. Oliveira Domingos, que está na Alemanha. Ele é cidadão angolano, como ouviram, mas está na Alemanha, não sei se temporariamente ou para sempre. Dr. João Castro, quer responder?
Quero sim, senhora. Eu agradeço esse meu amigo Oliveira por o que disse, mas eu acho que ele ainda não tem uma informação. Porque se calhar ele está a ver como se fosse o autor ou algum responsável da CNE ou do Tribunal Constitucional. Mas não, eu sou um cidadão livre, portanto, e autor da sociedade civil, secretário-geral da Liga Internacional da Defesa de Direitos Humanos e Ambiente. Portanto, sou um cidadão como qualquer outro, mas em relação a isto, eu quero dizer que quando o meu amigo Oliveira pergunta se em Angola há tribunais. É claro que há tribunais. Os tribunais existem, porque se não existissem tribunais, as pessoas lesadas dos seus interesses não faziam recurso aos tribunais. Então, há tribunais. Agora, se perguntasse, talvez, como é que eles funcionam e se atendem satisfatoriamente às preocupações dos cidadãos que remetem os seus processos aí. Bom, aí a questão seria outra, mas a resposta também não dependeria, não viria de mim. Porque como tribunais, Angola tem tribunais. Sim. De vários níveis.
Para ser justo, doutor, o que eu creio que este ouvinte estava a perguntar, quando ele disse se há tribunais, eu creio que ele estava, a pergunta dele seria se há tribunais imparciais. Penso que seria que era esse, vá lá, o sentido da pergunta dele, não?
Pois, isto é como tudo, é como no desporto, não é? Quando nós jogamos e marcamos golo, ganhamos, o árbitro é bom. Mas quando perdemos, o árbitro é mau, a culpa é sempre do árbitro. Uhum. Mas acho que não é ainda tempo ou momento de começarmos a procurar culpados. Eu não quero servir de advogado do diabo.
Muito bem.
Mas o que posso dizer é que, de facto, o dossiê foi ao tribunal, passou da CNE para o tribunal competente, e é de última instância, que funciona como tribunal eleitoral, decidiu conforme decidiu. Eu tenho comigo aqui jornais de hoje, e até porque aproveito para parabenizar alguns líderes de partidos políticos que disseram estarem constrangidos, sim, mas que vão acatar as decisões e tomar posse no Parlamento, entre outras coisas.
Muito bem.
Bom, porque não é só pelo fato de perdermos que nós vamos dizer, bom, isso está tudo mal. E não é pelo fato de ganharmos que também vamos dizer que isso está tudo bem. Os tribunais funcionam homens e mulheres também com outras preocupações. Não quero servir de advogado do diabo, conforme eu disse. Eu sou autor da sociedade civil e, no entanto, essa minha contribuição não vincula absolutamente nada, nem o tribunal, nem os tribunais, nem a CNE, porque eu não faço parte dessas organizações. Eu apenas estou a dar a minha contribuição enquanto cidadão, a minha
opinião. Muito bem, obrigado, doutor. Mayra, eu tenho aqui mais ouvintes em linha, mas vou-te dar uma oportunidade para os muitos que tens aí nas redes sociais. Não é?
Muito obrigada. Entre vários comentários a criticarem o processo eleitoral em Angola, temos aqui uma questão do Paulo Adid. Ele é angolano e está no Arkansas, aqui nos Estados Unidos. Ele mandou-nos a sua mensagem pelo WhatsApp. A questão que ele coloca é o que devia ser feito para que se evitasse contestações depois das eleições, isto no futuro. Nas próximas eleições, acho que o que ele quer perguntar é como é que se pode viver um período pós-eleitoral sem contestação dos resultados.
Ok. Eu acho que é uma boa pergunta. Eu acho que é com os erros que as pessoas, as instituições aprendem e mudam. Esses erros, se me permite a expressão, quero acreditar que vão fazer com que os órgãos eleitorais e do próprio Tribunal Constitucional Nacional certamente vão refletir as causas e os efeitos, e certamente, enquanto patriotas e cidadãos também, vão fazer uma análise objetiva para procurar compreender onde é que as coisas eventualmente estarão mal ou razoáveis e onde se deve fazer correção para evitar no futuro contendas e contestações dessa natureza. Mas isto não pode ser uma coisa, uma obra de médio de pessoas. Tem que envolver todos nós, fazedores de opinião, os atores políticos, os atores judiciais, etc, etc. Mas para este pleito, eu acho que já não faz bem. Vamos procurar e trabalhar nestas e outras propostas construtivas para que no futuro possamos ter as coisas de forma satisfatória. Quer dizer, geralmente também nunca se consegue uma satisfação a 100%. Mas desde que atinja pelo menos 80%, 85% já seria bom para agradar as nossas consciências. Essa pelo menos é a minha contribuição sobre a pergunta que o amigo Paulo Abid coloca.
Muito obrigada. Bem.
Olha, doutor, nós estamos a chegar quase ao fim da primeira meia hora, mas eu tenho aqui vários ouvintes em linha e o que eu vou fazer, eu vou dar já o microfone a um ouvinte, António Guilherme, quase de certeza que você não vai ter tempo de responder. De maneira que o nosso, antes do topo da hora, eu, como lhe disse, tenho que fazer um pequeno intervalo ao topo da hora para dar os cumprimentos de onda e portanto, o que eu vou dar o microfone ao ouvinte António Guilherme no Bié para ele fazer a sua pergunta e depois você... Depois das 18 horas de Luanda, você pode responder. António Guilherme, está-me a ouvir? António Guilherme? Não, parece que já não está. Então vamos tentar outro ouvinte, que é o ouvinte Tito Carlos Linéia, no Quando Cubango. Senhor Linéia, está-me a ouvir?
Não estou em linha, sou jornalista. Muito boa noite. Boa tarde para vocês, boa noite para Angola.
Muito bem, é o Sr. Linéia, é? No Cuando Cubango?
Aqui estamos no Cuando Cubango, certamente, falando a partir da cidade do município sede da província de Cuando Cubango, que é Menonga.
Muito bem, olha, então eu vou-lhe dar um minuto para fazer a sua pergunta, está bem?
Tá.
Faça favor.
Eu queria saber, estamos aqui com o secretário-geral, a linha está a chegar assim com dificuldade. O secretário-geral dos Direitos Humanos, não é isso?
Sim, da Liga Internacional dos Direitos Humanos, é isso.
A Liga Internacional
da Defesa dos Direitos Humanos.
Sendo esta questão, a minha pergunta é, será que os direitos humanos é exigente, é dictadora, aqui dentro dos direitos, da tramitação legal dos direitos humanos, a pessoa é obrigada a cumprir o que não pode cumprir?
Não? Bem, essa é uma pergunta difícil. Explique lá melhor.
A situação vigente nessa altura aqui em Angola é que o tribunal, como um órgão independente, impõe pessoas a cumprir o que ele, mesmo estando prejudicado, mas se impõe a cumprir uma coisa. Será que isto é legal dentro dos direitos humanos? Tem uma abertura para esta questão ou o que é que faz?
Muito bem. Pronto, era o senhor... Tito Carlos Linéia, no Cuando Cubango. Eu vou recordar aos ouvintes que a partir das 18 horas vamos estar também em onda média, vamos estar nos 1530 e vamos estar também em onda curta, 13.630, 17.655. Continuamos na internet voaportugues.com e no Facebook voaportugues. Continue connosco e, doutor, não desligue, voltamos já. Olá, ouvintes, esta é a Voz da América. É o Angola Fala Só, o microfone João Santa Rita, Mayra de La Salette. Hoje temos convidado o Dr. João Castro, ele é secretário-geral da Liga Internacional de Defesa dos Direitos Humanos e Ambiente. Temos estado a ter uma animada conversa com vários ouvintes. Nós já temos aqui uma pergunta que este ouvinte de quando Cubango deixou, mas de qualquer maneira, antes de irmos aí, nós temos aqui uma reportagem que nos chega, portanto, de Luanda, mas que diz respeito a um incidente na Lunda Sul. Parece que as autoridades tiveram que pedir desculpa à UNITA por um incidente que ali se deu. A Venâncio Rodrigues.
Deputado eleito e representante da UNITA na Lunda Sul, Virgílio Pedro Samusungo, atacado hoje com gás lacrimogéneo pela polícia de intervenção rápida durante uma invasão à sala onde decorria uma reunião partidária. O mandante da ordem de invasão e agressão terá interpretado o encontro da UNITA como sendo um ato preparatório de manifestação, segundo Samusungo. Em declarações à Voz da América, o político denunciou que foram igualmente vítimas de gás e de agressão vários militantes, incluindo o segundo comandante municipal da corporação, apenas identificado por Songo, que na altura se encontrava junto de si. O responsável da corporação terá sido o primeiro a deslocar-se ao local, tão logo os responsáveis da UNITA o informaram que estavam a ser ameaçados por telefone pelo diretor da Ordem Pública, Zeferino China. Entretanto, o dirigente da UNITA fez saber que a direção do Ministério do Interior da Lunda Sul já apresentou durante uma reunião de emergência um pedido formal de desculpas pelo sucedido. A corporação terá prometido tomar medidas contra o mandante da ação que, segundo Pedro Samusungo, terá agido à margem das ordens superiores. Ainda assim, Pedro Samusungo admitiu poder tratar-se de uma ação premeditada.
Vieram cercar as instalações do Secretariado Municipal onde decorria a palestra e começaram, portanto, a torturar os nossos militantes, a fazer captura de outros. Alguns deles se dirigiam onde estava eu, na Comandante Secretária Provincial. Nos atiraram poetas e o segundo comandante, que estava a nos proteger, gritava que este é o deputado. Começam logo a tirar gás lacrimogêneo contra ele, eu caio. O comandante também que estava a me segurar também foi atingido.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio Rodrigues, por essa reportagem. Bem, doutor, ainda me está em linha, não é?
Eu não havia percebido bem a pergunta do nosso amigo Carlos Ribeiro.
Eu também não percebi bem. Eu creio que o que ele estava a tentar dizer, pelo que eu me apercebi, não sei, é que como é que se espera que as pessoas respeitem decisões dos tribunais que só por si não respeitam os direitos humanos. Creio que era essa a pergunta dele.
Bom, não sei se posso responder ou então aguardo um bocadinho, não?
Faça a favor.
Bom, os tribunais, em princípio, não podem negar o respeito aos direitos humanos, porque os direitos humanos, dentro do quadro da universalidade, todas as instituições e as pessoas singulares e coletivas são obrigadas a respeitar. Eu não vejo tribunal algum e magistrado algum ou alguma que possa denegar o respeito aos direitos humanos. Portanto, os direitos humanos são direitos transversais e que assistem e protegem, lato sensu, todo ser humano, quer seja desde criança, desde a infância, até a última idade. Portanto, eu não vejo os magistrados agirem contrários aos direitos humanos. Quem fizer isso também estaria a violar a Constituição da República de Angola, porque o Estado angolano ratificou e reconhece a validade dos princípios sobre os direitos humanos. E lá é em função disso que o Estado angolano elabora, apresenta e defende os vários direitos humanos sobre várias convenções que assinou ou ratificou. E, no entanto, não vejo que alguma instituição do Estado ou seus funcionários se neguem a cumprir e respeitar os princípios propostos na convenção sobre nas várias convenções que o Estado angolano assinou em nome do povo que representa.
Muito bem.
Então, não, eu acho que não, porque os magistrados são chamados a fazer respeitar e fazer respeitar a lei.
Muito
o
bem.
Contrário não existe. E conhecendo também, embora com as nossas dificuldades, isso é verdade, nós temos as nossas dificuldades, mas também temos que saber salvaguardar o bom nome das nossas instituições e das pessoas que nelas funcionam.
Muito bem.
E é isso, é esse conselho que faço, porque as pessoas não podem se desmotivar pelo simples fato de que, pronto, teve uma necessidade agora, mas surgiu coisa, não encontrou a solução esperada e tudo está mal, tudo não presta. Não, não podemos fazer assim.
Muito
Eu
bom.
Também não estou a dizer que tudo está bem, nem tudo está mal. Temos que ficar no meio termo.
Muito bem.
Porque o país viveu uma guerra de muitos anos. Agora, tudo isso estamos a começar de bem a baixo, como se diz na gíria popular.
Muito bem. Olha, doutor, eu tenho aqui aquele ouvinte que há um bocado esteve em linha, depois perdemos o contacto. Ele parece que está de novo em linha, vamos tentar de novo. É o ouvinte António Guilherme, no Bié. Senhor Guilherme, está-me a ouvir? Senhor Guilherme?
É que o senhor Guilherme tem estado, inclusive, a ligar para o nosso WhatsApp. Portanto, eu não sei por que motivo ele não nos atende depois do telefone.
Bem, então diz lá aí nas redes sociais.
É aqui nas redes sociais, mais uma vez, temos várias pessoas a pôr em questão a eleição de João Lourenço como presidente de Angola. O Rei Lucombo Pinto diz que o pecado de um país é o dinheiro e o povo analfabeto. E estas são as razões para qualquer governo abusar do povo. E a comunidade internacional, diz a Rei Lucombo, também gosta destes propósitos. E ele diz que estamos paiados, que é uma expressão muito angolana, até o ano 2070. Eu não sei se o Dr. João quer comentar, talvez até pelo pessimismo do Rei Lucombo Pinto.
Sim, talvez, porque quando questiona a eleição do atual presidente, não é? Ainda não tomou posse, mas já foi eleito,
sim, sim.
Já foi confirmado, o Dr. João Lourenço, eu penso que é normal, porque... E desculpa que vou repetir mais aquilo ditado da minha avó, eu falo sempre dela. Ela dizia que quando não queremos ser mal falados, evitemos aparecer na opinião atingindo cargos públicos. Então, toda a gente, toda pessoa humana que luta e almeja ou chega nesses lugares tem que se preparar para ouvir coisas boas e coisas más. Isso é próprio de quem dirige. Bom, o Dr. João Lourenço foi secretário-geral, e, no entanto, ele é ainda ministro da Defesa, e, no entanto, agora é presidente da República, e só falta tomar posse. Certamente que ele próprio também não poderá dizer que está tudo bem. E, aliás, eu tenho aqui o jornal de hoje, ou de ontem, que ele próprio dizia que vamos governar com todos. Ele dizia que vamos governar com todos. Esse é o discurso inicial agora. Resta saber se na prática será assim ou não. Mas, de qualquer forma, é uma opinião que um cidadão tem, e é legítimo que ele questione. Agora, vamos esperar. Eu não estou no lugar do Dr. João Lourenço para responder. Nem tenho mandato para o fazer. O que estou a dizer também são questões do meu ego pessoal, mas quero acreditar que Angola já passou por várias dificuldades. Essa é mais uma que também vamos ultrapassar.
Muito bem.
Estamos a ser pacientes.
Ok, doutor, agora tenho um ouvinte em linha que é daí da capital de Luanda. É o ouvinte Horácio Paiva. Senhor Paiva, está a me ouvir?
Sim, estou a ouvir. Muito boa noite. Muito obrigado pela entrada em conexão com o Horácio Paiva. Fala a partir de Luanda, exatamente.
Ok.
E desde já agradecer o programa e então dar uma boa noite e os parabéns aos nossos convidados.
Muito bem. Faça favor, siga.
Com relação ao nosso tema, que é bastante relevante, e sobretudo da realidade atual da Angola, que acaba de passar uma fase eleitoral, que no fim depois foi aparecendo realmente complexa, pelo facto de os partidos políticos da oposição apresentarem alguma impugnação e que infelizmente acabou por ser indeferido. Acredito que, de um lado, surgem as várias reclamações, não só da sociedade civil e como dos partidos políticos, mas também um descontentamento inteiro no seio do próprio partido vencedor, então que deixa as pessoas quase equivocadas. Mas dizer que o Tribunal Constitucional, nas vésperas do Tribunal Eleitoral, e que nós, até por exemplo, do meu ponto de vista, digo que é Tribunal Constitucional, na efeito do Tribunal Eleitoral, apenas para análise dos resultados finais, acabou de perder uma grande oportunidade de mostrar a justiça nessa fase em que o país precisa de um grande equilíbrio e pacificação nos meios de justiça. Porque eu tenho muitas vezes dito de que o desenvolvimento de um país não passa por simplesmente nas instituições comerciais ou financeiras, ou a própria estabilidade por intermédio dos recursos do país é, mas especialmente nas instituições de justiça. Se as instituições de justiça não funcionam tal como se espera, dificilmente um país pode ser desenvolvido.
Muito bem.
Então, nessa perspectiva, gostaria de parabenizar, acima de tudo, o candidato vencedor, no caso do João Lourenço, porque, como pessoa, sozinho, não tem culpa de nada. Mas a instituição PIGER, ou que passará a gerir nesse caso, esperamos que ele ponha em prática aquilo que acabou por dizer no programa eleitoral, de corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, o que não se sabe se no concreto poderá funcionar, porque na prática em Angola as novas dicas existem, mas a sua aplicabilidade é que deixa muito a desejar. Então esperemos que haja mudança, porque se não houver mudança, isso é uma grande desilusão do povo angolano, que espera, por exemplo, de alguma melhoria, quer em termos de vida, quer em termos dos próprios direitos humanos, mas na sua aplicabilidade em generalidade. Caso não haja mudança, não sabemos o que será nos próximos pleitos eleitorais, no que respeita à abstenção. Primeiro é que os angolanos que vivem fora do país não participam do pleito eleitoral, os que vivem cá dentro vejam que o processo eleitoral corre com imensas dificuldades no que respeita à transparência, e isso é que deixa-nos a lamentar quando a justiça, ou seja, quando o Tribunal Constitucional alega de que o processo foi livre, transparente e justo. Livre, sim, do meu ponto de vista foi. Transparente, não. Justo, não. Porque quando o Tribunal Eleitoral, nas suas vezes, né, o Tribunal Nacional, nas suas vezes, o Tribunal Eleitoral, não consegue ter qualquer equipamento que tenta fazer a análise das atas, não teve qualquer instrumento que, por exemplo, consiga fazer a recepção dos dados eleitorais. Então, esteve a analisar o quê? Então, essas são as grandes dúvidas que vieram, que restam, e o que se espera que o João Lourenço consiga criar essa estabilidade que deixou muita gente, muito angolano, deslocado.
Muito bem.
Obrigada.
Horácio Paiva, com uma boa digressão, digamos assim, sobre a situação em Angola. Doutor, este ouvinte teve aqui uma boa questão que ele levantou, que é, sem instituições, principalmente sem instituição de justiça que funcione bem, o país nunca será desenvolvido. E isto é o que toda a gente diz, que em qualquer país o sistema de justiça é essencial para que possa haver um verdadeiro desenvolvimento económico, porque senão não há garantias de segurança e, portanto, não há desenvolvimento. O que é que você acha?
Eu concordo com essa expressão, porque sem instituições servir de justiça, a justiça fica denegada, não é? E, no entanto, quando se nega a justiça, fica tudo muito complicado. Eu gostei do que ele disse, mas gostaria só de responder naquilo que ele fez referência sobre a impugnação. Bom, a impugnação, qualquer impugnação que seja, é uma espécie de... é um documento que a gente faz à espera de deferimento, porque nós, quando escrevemos, fazemos a nossa argumentação de acordo com o nosso ego. Mas os magistrados que vão decidir as coisas, eles também têm a sua leitura, têm a sua apreciação. E o parecer que eles dão é o parecer que, primeiro, a lei, a Constituição permite, mas também, acima de tudo, aquilo que a vontade dos juízes, dos magistrados, determina ou achar conveniente. E é por isso que as impugnações, muitas vezes, deixam muito a desejar, e temos que ter coragem de dizer isso. Quanto às recomendações que ele fez, eu também subscrevo-as, porque o país precisa de instituições credíveis e precisa também de coisas funcionais. Uhum. Porque se nós vermos instituições credíveis e coisas funcionais, então não estamos a fazer nada, não estamos a passar de discursos não executivos.
Sim, olha, doutor, este ouvinte fez uma avaliação que eu achei interessante, foi a primeira que eu ouvi, que faz sentido, mas é a primeira vez que eu ouvi. Ele disse que as eleições foram livres, mas não foram transparentes. O que é que você acha?
O conceito da liberdade e da transparência difere, né? De pessoa para pessoa, de momento para momento.
Aham.
Porque as eleições podem ser livres na sua organização, e não serem livres na implementação.
Exatamente.
Ou na execução final.
Uhum.
Provavelmente ele terá pensado, terá buscado esse pensamento.
Ah, claro, claro, claro que foi isso que ele se referia. Mayra, mais alguma
coisa? Liberdade livre por construção.
Sim.
Mas
sim,
transparente na implementação.
Exatamente. Eu creio que toda a gente concorda que não houve problemas no dia da votação. De qualquer maneira.
Não houve. Não houve. E aliás.
Ou que houve muito poucos, digamos assim.
Eu não fui observador, mas tenho vários documentos que alguns observadores internacionais e enfim, regionais puderam me fazer chegar. Todos louvaram e felicitaram pelo sucedido, mas como o meu amigo sabe, nessas coisas, depois de terminar, todos os concorrentes têm sempre alguma coisa a dizer.
Muito
não
bem.
Podem ficar calados. Mas uma coisa que eu gostaria também de dizer, para não me esquecer, amigo Santa Rita,
sim,
é que começo e devia ter começado por felicitar a conduta dos partidos da oposição, porque apesar das suas contestações, ainda têm o sentido patriótico de admitir que vão tomar posse no seu lugar no Parlamento e vão trabalhar, mas também discutindo as coisas nos termos da lei. Esta é a preocupação de grandes patriotas. Eu felicito-os por essa razão.
Muito
e
bem.
Também felicitar, talvez, o presidente eleito. Eu estou aqui a ler o Jornal de Angola, quando ele diz que vamos governar com todos. Oxalá que esse governar com todos não seja de meras palavras, mas é a segunda ou terceira vez que repete, quero acreditar que haverá o esforço, ou deverá fazer o esforço, para governar com todos, porque quem ganha nunca ganha tudo, e quem perde, nunca perde tudo. Portanto, todos nós precisamos dos outros para podermos tornar esse país aquilo que nós esperamos para as futuras gerações.
Muito bem.
Mas pode fazer a pergunta que estava a fazer, desculpa.
Ah, ok, Mayra.
Era a oportunidade aqui para as redes sociais. Um dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp, aliás, é um dos ouvintes que nós não conseguimos contactar, ele lá decidiu que o WhatsApp seria o melhor, António Guilherme do BIE, ele diz que esperava que a CNE e o Tribunal Constitucional corrigissem os erros que vinham cometendo desde 2008 e 2012. E que a sua questão é, será que o mundo está de acordo que o MPLA, a Comissão Nacional de Eleições ou Eleitoral, o Tribunal Constitucional, continuem a violar a democracia e a legalizar a ditadura? Essa é a questão de António Guilherme. E temos também o Nilton Paulo Francisco, que questiona a possibilidade, ele diz que não há nenhuma possibilidade de uma justiça enquanto não houver a legitimidade que vem do povo. Não sei se quer comentar qualquer uma destas duas.
Não há nenhuma, não entendi a última parte.
Não há justiça, não existe a possibilidade de justiça enquanto não houver a legitimidade que vem do povo.
Isso é engraçado, né? Mas é engraçado.
Por isso é que o programa se chama Angola Fala Só.
Pois é. Bom, Isso é discutível. O que defende aqui o amigo Milton Paulo Francisco é sobre o questionamento, mas eu respeito porque é a opinião dele. Mas quando diz, quando ele defende que não há justiça enquanto esta não vive da legitimidade do povo, está a querer dizer que as eleições não valeram nada. Não houve eleições, não é verdade. Houve eleições, sim. Agora, temos que admitir que é que pode ter havido alguns erros. Uhum. E é sobre esses erros, algumas falhas, que todos nós, enquanto cidadãos, devemos nos bater para se corrigir de forma que não se repita nos próximos anos, nos próximos pleitos. Agora, dizer que a justiça, enquanto não vive da legitimidade do povo, então nós todos fomos votar. Dizemos que cada um meteu o seu X naquele que quis votar. Então, significa que se aceitarmos taxativamente o que ele diz, implicaria dizer que só fomos passear nas urnas, não fizemos nada. Não. A legitimidade, e mesmo os observadores internacionais reconheceram que o processo foi calmo. Bom, eu não gosto muito de falar da transparência, porque cada um tem o seu sentido de transparência, mas que foi calmo, não houve tumultos nem nada, e é o mais importante. Agora, na contagem de votos e divulgação de resultados, geralmente é onde há problemas, porque todos nós somos humanos e geralmente o que sentimos é que quando ganhamos, sujamos, quando perdemos, às vezes partimos em... É uma série de comportamentos.
Sim, sim.
Mas é a opinião dele e eu respeito.
Muito bem. Doutor, olha, eu tenho aqui mais ouvintes pelo telefone, pelo que vou já dar o telefone a outro ouvinte do BIE, que é o Albertino Savihemba. Senhor Savihemba, está-me a ouvir?
Estou a ouvir.
Senhor Savihemba, faça favor. Então, se tiver uma pergunta...
Sim, a minha pergunta é a seguinte. Se em Angola existe mesmo lei ou direito da humanidade, dos direitos humanos?
Uhum.
Porque a Constituição não respeita o povo e abusa sempre com a paciência do povo. E o que se será no futuro com Angola, sobre Angola?
Muito bem. Era o ouvinte Albertino Savihemba no BIE. Doutor, você já falou um pouco sobre isto. Não sei se quer acrescentar alguma coisa. Se não, eu tenho mais ouvintes em linha.
Sim, posso responder. Mas se haver uma outra pessoa, e depois responder as duas em simultâneo.
Está bem. Então vamos para o ouvinte, António Barnabé, o Ambo. Senhor Barnabé, está-me a ouvir?
Sim,
faça favor, Sr. Barnabé, se tiver uma pergunta, eu agradeço.
Muito bem, boa tarde, Washington, e boa noite, Angola. Eu sou aqui o Bailundo, a província do Ambo.
Diga.
Sim, a minha questão é a seguinte: eu entendo falar hoje com o Dr. Castro, que representa os direitos humanos à África, sobretudo Angola. E para perguntar se os direitos humanos de Angola temos direitos iguais ou há direitos desiguais. Porque se vê que um homem, um cidadão que se trata do regime, tem outros tratamentos, outros que não é do regime, sobretudo o partido do poder, é que tem outros merecimentos. Isso põe-nos em difícil sobre essa missão. Aí a outra, que prende com as eleições. Os órgãos do direito, nessa altura, o tribunal, que é o órgão supremo da nação, hoje já não tem credibilidade quase no país, porque se prende com as questões políticas e isso não dá credibilidade a esse órgão. Nós precisaríamos pedir a senhora doutora, que representa os direitos humanos, sei que essa instituição só desempenha o poder e esquecendo da função, que é a minha pergunta.
Muito bem. Doutor, mais ou menos a mesma pergunta, se os direitos humanos estão a ser respeitados em Angola. Este último ouvinte fala da questão da desigualdade, em que há favoritismo com base nas cores partidárias, e também se o Tribunal Constitucional é imparcial. Vai ter que ser um pouco rápido, estamos quase a chegar ao fim.
Bom, a primeira pergunta, o primeiro rádio ouvinte, o primeiro que veio, ele perguntava, ele dizia se Angola e os direitos humanos são iguais. Bom, em termos de definição. Alô?
Sim, sim, alô? Desculpe, temos a ter interferência de ouvintes pelo tubo. Faça favor, continue.
Posso responder? Alô?
Sim, sim, olha, eu estou a ouvir, estou só ali a dizer à produtora. Estou a ouvir o telefone de alguém. Talvez um dos ouvintes que
então,
está
vendo. Mas posso responder?
Agora sim, faça favor. Doutor?
Posso responder?
Sim, sim agora
sim.
Pode.
Eu já percebi o que é que está a passar, obrigado. João. O doutor tem o rádio ligado.
Bom, os direitos humanos, do ponto de vista da sua definição e concepção, são transversais e iguais, porque o direito humano não discrimina o A, B ou C pela cor da pele ou pela deficiência e outras coisas mais. Os direitos humanos são iguais para todos os cidadãos, para todos os seres humanos. A sua violação pode ser interpretada como de acordo com a lei de cada Estado, mas no quadro das convenções das Nações Unidas. Portanto, não existem direitos humanos para pobres nem para ricos. Os direitos humanos são todos iguais para todos os seres humanos. Esse é o que diz as convenções. Sobre o outro amigo que diz que as eleições do Tribunal Constitucional já não têm credibilidade porque... Enfim, bom, é a opinião dele e eu não sou autorizada para responder em nome do tribunal.
Claro.
Eu acho que ele é a opinião dele, mas os tribunais, do meu ponto de vista, humildemente falando, existem para tomarem decisões.
Uhum.
E as decisões que os tribunais tomam nem sempre agradam a todos. Temos que ter consciência disso. Quando ganhamos a questão, gritamos de alegria porque o tribunal agiu bem. Mas quando é o contrário, então também saímos a protestar que os tribunais não agiram bem. Porque quem está no tribunal são homens e mulheres, também seres humanos, com a possibilidade de acertarem, mas também são falíveis.
Muito
eu
bem.
Não estou a querer ser o advogado okay. do diabo.
Olha, sim, sim, doutor.
Mas essa é a minha opinião sobre o que está. Por favor.
Sim, doutor. Eu só desculpe interromper. Estamos quase mesmo a chegar ao fim. Eu queria dar aqui mais uma oportunidade à Mayra, não?
não temos muito mais além dos comentários contra a eleição de João Lourenço.
Muito
portanto,
bem.
Não tenho
Olha,
novidades.
Então, doutor, eu vou-lhe só fazer uma pergunta. Vai ter que ser muito rápido, não pode ter mais de um minuto. Que foi uma questão que foi levantada, talvez, por vários analistas depois das eleições. Primeiro, que deveria haver uma maior representação de organizações não-governamentais na vistoria das eleições. E segundo, que a Comissão Nacional Eleitoral não deveria ser formada na base partidária, como é atualmente, quer dizer, os partidos nomeiam pessoas para isso, deviam ser pessoas independentes. O que é que você acha? E vou-lhe dar 45 segundos.
Bom, a primeira, dizer que devia haver as organizações não governamentais a superintender, eu não acho que seja correto. Porque as eleições são um processo político.
Uhum.
E tratando de processo político, constitucional, os órgãos responsáveis são as instituições do Estado.
Muito bem.
As organizações da sociedade civil são parceiros do Estado.
E agora a segunda, a segunda. A segunda,
Obrigado.
Doutor. A segunda pergunta, rapidamente.
A segunda, sobre as pessoas, não sei agora, poderia repetir rapidamente para eu também terminar.
Era se podia ser, a Comissão Nacional Eleitoral deveria ser a partidária. Bem, é a mesma coisa, não é? É a mesma resposta.
Pois, porque a Comissão Nacional Eleitoral não pode ser a partidária, porque é um órgão de gestão eleitoral.
Muito bem.
Eleitoral, que por cima, de por si só também é um órgão político.
Muito bem, doutor.
Portanto,
desculpe interromper.
Não sei se
Doutora, eu quero lhe agradecer imenso ter participado no programa. Foi um bom programa, com muita participação. Foi o Dr. João Castro, secretário-geral da Liga Internacional de Defesa dos Direitos Humanos. Voltamos para a semana. Mande o seu número de telefone se quiser participar. E não se esqueça, se é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só.